Oi pessoal, estamos aqui de novo para mais um N36Cast e hoje o tema é: será que só amor é suficiente para manter um relacionamento?
Olá pessoal, vamos começar o podcast de hoje contando uma história incrível de superação. Não, mentira, não é uma história de superação, é uma história de romance. Então, um casal muito apaixonado decidiu que queria ficar junto. Eles iam juntar seus trapinhos e iam morar juntos na mesma casa. Eles se amavam demais. Porém, tão logo eles começaram a viver junto, eles perceberam uma coisa muito interessante e que eles não faziam nem ideia de que isso ia acontecer com eles e de que isso existia. Eles perceberam que somente o fato de eles se amarem demais não era suficiente para que eles continuassem casados.
Isso porque eles não conseguiam concordar com nada, brigavam por tudo e não conseguiam resolver as brigas. E quando as brigas apareciam, um queria pegar as coisas e ir embora, o outro ficava louco e gritava, esperneava e não aceitava a opinião do parceiro de jeito nenhum, e por isso eles acabaram percebendo que eles se amavam sim, nos momentos bons, mas nos momentos de estresse eles não conseguiam nem se respeitar, quanto mais se amar.
Exatamente. Então é sobre isso o nosso podcast de hoje, pessoal. O amor sozinho não consegue segurar, não consegue manter o relacionamento. Nós, pessoas que estamos em relacionamentos conjugais, precisamos todos os dias trabalhar pelo nosso relacionamento. Uma observação aqui, o casal do início da historinha não é eu e a Dayana, até porque a gente se mata até hoje.
Eu acho que isso que você falou é bem verdade. O casamento ele vai ter altos e baixos, vai ter momentos que vocês vão estar eufóricos e se amando, vai ter momentos que vocês estão meio, sei lá, sem ânimo. E não só isso, mas também vai ter momentos que você vai estar mais estressado e essas ferramentas que a gente ensina vão acabar não funcionando, mas o importante é vocês tentarem de novo. E a cada momento vocês vão acabar percebendo que as brigas acabam mais rápido ou que vocês conseguem se respeitar mais na hora da briga, tipo, ofende, mas daqui a pouco já percebeu que passou do limite e já pede desculpa e já tenta agir de outra forma. Isso que é importante, o respeito. Eu acho que essa é a maior coisa que vocês podem ter um pelo outro. Respeito, porque assim vocês vão ter as outras coisas também que a gente vive falando, que é a empatia, que é conseguir ter um diálogo, conseguir ter companheirismo. Porque se você tem respeito pelo outro, você vai pensar: olha, mas se eu penso, se eu faço determinada ação pro outro, será que eu gostaria que ele fizesse a mesma ação comigo ou me chatearia? Você vai pensar mais no outro, invariavelmente.
Sim, sim. Cara, relacionamento é aquilo. Você tem que trabalhar pelo relacionamento. Você tem que se comprometer com o relacionamento. E o problema...
não é só fazer o que você quer, né?
É, exatamente. Cara, a pessoa casa achando que simplesmente pelo fato que ela ama outra pessoa, vai ficar tudo bem. E aí... não fica. Por quê? Porque só amar, e aqui a gente tá falando daquela parte boa, do churrasco de final de semana, da saidinha de sábado à noite, do sexo, e até o sexo, né, acaba sendo muito prejudicado algumas vezes, só isso não funciona. Vocês vão começar a ter boleto, gente do céu, boleto, puta que pariu. Ninguém avisa pra gente quando a gente é jovem que esses caras perseguem a gente pro resto da vida. Boleto é um negócio que simplesmente ele não acaba. Tipo assim, o boleto ele desafia a matemática, cara. Você vai lá e você mata um, parece que ele ressuscita como dois. O boleto nunca acaba no final do mês.
Nunca acaba.
Entendeu?
Isso vai estressando a relação,
isso,
né?
Vai estressando muito a relação. O dinheiro, ao contrário, parece que quanto mais dinheiro você ganha, menos dinheiro você tem. É impressionante. O dinheiro desaparece, cara. Enquanto parece que o teu dinheiro, ele entra numa caixa mágica e se transforma num boleto. Entendeu? Então, e esses são só alguns problemas. Porra, daí depois...
daí vem filho, vem...
vem gato. Nossa, gato, gente. Meu Deus, não tenho gato. Não, mentira. Tenho gato.
Faça barulho.
Vem vizinho. Porra, a pergunta é: por que o vizinho vem morar num apartamento
Se
se ele
não
não
quer
quer
barulho,
barulho.
meio de.
Entendeu? Pô, se o cara não quer barulho, ele vai para uma colina distante, lá pro meio da floresta, entendeu? Só tem o som dos pássaros, da água.
Tá, mas voltando, né?
Então, mas é que tudo isso faz parte, entendeu? Então o casal, vocês vão ter todas essas situações no dia a dia de vocês. E só o amor não vai sustentar isso. É comprometimento, é
É
trabalho.
sentar e conversar sobre os problemas, não querer resolver tudo sozinho e não se importar com a opinião do parceiro. É, por exemplo, aquilo que a gente vem falando, né? Um gosta de ficar em casa, o outro gosta de sair. Não é simplesmente, ah, eu vou sair, pronto. Se você não quer sair, você que se vire. Não. Olha, eu gosto de sair e você gosta de ficar em casa. Que tal algumas semanas a gente sai, outras a gente fica em casa. Algumas, de repente, só eu saio e você fica em casa. Mas, tipo, ter companheirismo. Com que os dois consigam fazer as coisas juntos sem sobrecarregar ninguém e respeitando a opinião um do outro.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Muitas vezes o que ficava em casa vai descobrir que gosta de sair às vezes para dar mais parecida, o que saía sempre percebe que também é gostoso ficar alguns dias juntinho, só namorando, só ficando junto, sem ter outras pessoas por perto.
E todos esses teus exemplos me levam a uma máxima que eu gosto muito de repetir. A Dayana mesmo já está enjoada de ouvir isso, mas ela vai continuar ouvindo por muitos anos. Ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. São raríssimas, raríssimas as ocasiões em que isso vai acontecer de alguém estar 100%
A não
certo.
ser que esteja num relacionamento abusivo, né?
Exatamente. Entendeu? Então o que acontece? Pense, antes de você sair louco, gritando, batendo tudo, pensa assim: mas espera aí. Eu não tô 100% certo, então aonde é que eu estou errado?
Sim.
E, entendeu? Porque muitas vezes você pensa que tá tudo certo, que você tá agindo, né, na lei, digamos assim, do relacionamento, e você percebe que você também errou.
E aí, nessa hora, acho que é importante saber pedir desculpa também, né? Às vezes você cedeu, falou uma coisa muito, né, pejorativa, muito pesada, já fala, olha, eu me cedi, desculpa, vamos começar de novo, conversar de uma forma diferente. E isso é prática, né? No começo é um pouco mais difícil, depois você já percebe que já se cedeu e já consegue pedir desculpa de uma forma mais fácil. E às vezes vocês começam brigando e já percebem no meio do caminho que não vai resolver nada, que é melhor ter um diálogo e por aí vai.
É, aqui em casa mesmo, por exemplo, a Dayana, no começo, ela demorava uns 2 ou 3 anos para pedir desculpa. Entendeu? Aí foi mudando, foi mudando. Aí daqui a pouco já eram em 6 meses. E assim foi indo, gente. Hoje, a cada 15 dias, ela pede desculpa.
Acertou, ah, miserável.
Não, brincadeira, mas é isso mesmo, tá? Pessoal, vocês vão evoluindo com o passar do tempo. E é importante ressaltar que as ferramentas, elas são ótimas, mas elas não funcionam o tempo todo, porque muitas vezes
Sentimentos, né?
são sentimentos humanos, vocês estão muito alterados, entendeu?
E as
Então,
coisas externas também, né? Vão
às vezes
influenciando.
não compensa forçar um diálogo. Por exemplo, nós aqui a gente tem uma técnica que a gente utiliza que dá muito certo pra gente, que é o quê? Não ficar mais de 24 horas sem se falar, sem conversar. Então a gente vai. Teve a briga. E tem momentos que não dá para conversar com o outro, porque ninguém tá são ali, tá todo mundo insano, querendo defender seu ponto de vista, etc. Então, a gente deixa a poeira baixar um pouco, um vai trabalhar, ou a gente vai dormir, e outro dia a gente conversa, entendeu? Então, é isso. Deu aquele ar, a gente pensa melhor, sozinho, muitas vezes a gente consegue pensar melhor, ah, putz, mas eu também errei. Tem que ter essa humildade. E a ferramenta que a Dayana adora, que é a ferramenta que ela mais gosta de falar, que é a empatia.
É, a empatia é importante para você se colocar, né, na visão do outro. Enquanto você não fizer isso, vai ser muito difícil de vocês conseguirem resolver um problema. Você tem que pensar, tá? Eu gosto de ficar em casa, mas por que será que o outro gosta de sair? Por que será? Um outro exemplo. O meu marido diz, minha mulher diz que eu odeio lavar louça, mas será que se ela odeia tanto e eu não me importo, não dá para ela fazer um outro serviço que vai deixar ela menos estressada. E aí eu faço esse serviço e mesmo assim a gente vai estar compartilhando, não ser inflexível. Ter esse dinamismo de, ah, eu percebi que estou errado, então dá para fazer de forma diferente, ou alguma coisa não está dando certo do jeito que a gente planejou, vamos mudar. Não querer que tudo seja ferro e fogo, porque se você quiser que só a tua visão esteja certa, não vai dar certo. E é uma coisa que até o psicólogo Marcos Dutra, ele sempre fala que é, no casamento existem três pessoas, eu, você e nós. Não pode se esquecer que é o casamento, depois que você casa, é nós. Você tem que pensar em tudo, em como os dois vão se sentir, como os dois vão ficar perante essa situação e não querer que só você tenha prevalência.
E eu digo para você o seguinte, Marcos Dutra, ele tá errado, viu, cara? Tem quatro pessoas no relacionamento. Sabe quem são as quatro pessoas?
Fala aí.
Eu, você, nós e o capiroto, gente. Tem dias que o capiroto tá no relacionamento, vocês têm que aprender a conviver com o capiroto. O que que eu quero dizer, por exemplo, ó, quer ver um exemplo lindo de empatia? Que quase nunca dá certo, mas se um dia vocês conseguirem, aí vocês atingiram assim o nível 99 da empatia. Assim, você está em casa e de repente o cônjuge chega e você fala alguma coisa e ele te dá uma resposta atravessada, aquela resposta grossa. Bom, ele está com o capiroto, ele já teve um dia muito estressante, aconteceu alguma coisa com aquela mulher, aconteceu alguma coisa com aquele homem. E aí, o que que é essa empatia level 99? Você deixa a pessoa passar por você, aí depois você chega assim com ela tá ali, tipo, trocando a roupa para ir tomar banho, fazendo sei lá o quê. Você coloca a mão no ombro dela assim, bem lentamente, olha no fundo dos olhos dela e fala: "Tá tudo bem, meu amor? Aconteceu alguma coisa com você hoje? Percebi que você está estressado." Cara, se você conseguir fazer isso no teu relacionamento, pronto, você atingiu a empatia level 99. Vai dizer que eu tô errado. É difícil, cara, você não consegue fazer isso. Você chegou, a pessoa te falou um negócio atravessado, você fala: "Porra, o que que você tá pensando, meu irmão? Tu vai falar assim com as tuas negras lá, não é assim que fala comigo, não, porra. Tá de sacanagem." A verdade é essa, entendeu? Ou
Eu só
então.
quero saber quando foi que você falou tanta dica na vida.
Não, mas é que é um exemplo. No meu exemplo, o cara é do ambiente suburbano. Mas enfim, pessoal, entendam. O exemplo é engraçado, mas é isso. A gente não consegue. A pessoa chega do serviço, você fala alguma coisa, ela te fala um negócio atravessado, porra, você manda ele para aquele lugar. Mas o que que seria o certo? É isso aí mesmo, você deixa a
Ou
pessoa
você
passar.
nem manda para aquele lugar, mas emburra e pronto.
É, exatamente. Ou empurra, ou dá uma facada na tábua de carne, ou joga alguma coisa, ou já fica louco junto. É a atitude normal. É por isso que eu tô dizendo, quando você atinge aquela empatia, assim, aquela coisa quase serena, assim, você vira tipo monge Shaolin dos relacionamentos. Você chega assim, respira fundo, passa aqueles 5 minutinhos, você vai pro teu cônjuge e conversa com ele de uma maneira
É, mas
totalmente serena.
eu acho que é isso que muda, assim. É, você no começo você briga e simplesmente briga. Depois, de repente, deu uma resposta atravessada, você percebe, putz, descontei nele uma resposta que não precisava. Você vai lá e fala, olha, não, desculpe, não era assim que eu queria falar, entendeu? Tem uma diferença de simplesmente ser um cuzão e você conseguir externalizar esse outro lado, que é você saber que errou. E pedir desculpa.
É, mas aí nesse ponto você já tá em outro requisito, que aí já não é a empatia level 99, aí já é o diálogo level 99, cara.
É.
Que aí você chega, você dá aquela resposta totalmente atravessada pro teu cônjuge, aí você vai lá, tá trocando de roupa, pensa assim: "Nossa, mas putz, coitado, coitada, não merecia aquele que eu falei." Aí você volta para a sala e fala: "Olha, desculpa, como eu falei, eu tive um dia estressante hoje, aconteceu isso, isso e aquilo. Eu sei que você não merece, você é uma pessoa maravilhosa." Entende, gente? É difícil, vocês não. É por isso que eu falo, entendeu? É diálogo level 99. Você não vai conseguir fazer isso no teu primeiro ano do casamento, é muito difícil. Vocês precisam
Vai
treinar
levar
muito,
um tempo.
vocês vão levar um tempo,
Ou
entendeu?
talvez até consiga, mas tem que ter bastante
Tem que
determinação
ter bastante determinação.
em fazer. Não adianta fazer uma vez e falar, ah, não deu certo e pronto.
Por isso que eu digo, entendeu? Tem que perceber quando o capiroto tá dentro do relacionamento, entendeu? Eu, você, nós e o capiroto, pessoal.
Bem louco.
Sempre se lembrem disso. Muitas vezes a pessoa tá com o capiroto. Então, tenham empatia, usem o diálogo,
Se
saibam dar um
colocam no lugar do
tempo.
outro, dividam.
É, exatamente, confia, né?
Bom, mas outra coisa também, que muitas vezes vocês vão concordar que vocês discordam, e é o máximo que vocês vão conseguir fazer. E aí vocês vão ter que lidar com isso. Como é que eu faço então para que isso dê certo se a gente discorda?
Sim, mas acontece que essa é a parte legal. Discordar muitas vezes é o que traz enriquecimento para dentro do relacionamento.
Respeitar que o outro é diferente.
E fazer vocês discutirem, vocês pensarem, muitas vezes um que é branco, outro que é preto, mas vocês acabam percebendo que o cinza é melhor, que o cinza agrada a todo mundo.
É mesmo, é?
Então, pessoal, esse aí que é o ponto que a gente está falando. Tudo isso que a gente falou aqui, diálogo, empatia, apesar das brincadeiras, e principalmente a ação, né? Que é pôr tudo que a gente fala aqui, tudo que vocês estudam em prática no relacionamento de vocês. Não adianta você escutar o podcast, entrou pelo esquerdo, saiu pelo direito. Não
Exatamente.
adiantou nada. Tudo que você ouviu aqui, tudo que você viu nos vídeos, nos conteúdos, tudo você tem que aplicar no teu relacionamento. Claro, como eu disse, requer treinamento, requer prática, você não vai
Como tudo,
conseguir
né?
aplicar toda hora
Você
exatamente.
não anda na bicicleta da primeira vez, você não escreve teu nome da primeira vez, tudo vai com o tempo e
Com o
prática
tempo.
e vontade de fazer. Por isso que a gente
Exatamente.
diz que tem que trabalhar pelo relacionamento, porque você tem que ter vontade de fazer, continuar
Vontade de
fazendo.
fazer.
Às vezes você só quer, sei lá, ficar sozinho, entende? Mas aí você percebe que o teu parceiro tá animado e tal, você fala, ah, quer saber de uma coisa? Vou entrar na onda, vamos sair ou vamos assistir o que ele quer. E aí você acaba percebendo que foi muito melhor porque vocês fizeram junto.
E aqui agora eu acho interessante a gente lançar um desafio para quem está escutando. Chama o teu cônjuge junto, escutem juntos esse podcast, chama ele, chama ela para escutar com você. E cada um vai mentalizar aí o que que eu posso fazer para agradar o meu cônjuge amanhã. O que que ele sempre pede para mim fazer? O que que ele tem vontade de fazer, mas que eu nunca
Que não me
quero
pesa,
fazer?
né?
É, exatamente. É claro que se você morre de medo de altura, você não vai praticar
Bungee jump?
bungee jump, entendeu? Não vai escalar ali um paredão de pedra. Pô, a pessoa tem medo de água. Ah, pô, vamos pro mar aberto lá fazer um mergulho. Não, pô.
Mas são coisas que você possa
Mas
fazer
coisas que você possa
e às vezes não faz de
fazer.
preguiça.
Exatamente, não faz de preguiça, não faz por descaso também.
Desdém.
Muitas vezes, ah, o que eu gosto é melhor. Ah, o filme que eu gosto é melhor, a série que eu
Eu nunca
gosto é melhor.
posso assistir a série que o outro gosta, porque, sei lá, principalmente assim, essa questão de mulher, ai, filme de ação é ruim, ou ai, filme de romance é ruim, e daí vocês acabam que um dia vocês assistem de um dia vocês assistem de outro, não pesa pra ninguém.
Apesar de que agora você sabe que você foi super machista, né?
Mas é na maioria que a gente vê. Não tô dizendo que não pode ser ao contrário, mas a maioria das pessoas que eu conheço é assim.
Mas será que elas são assim? Bom, eu não vou prolongar muito o diálogo aqui sobre machismo estrutural. Mas enfim, pessoal, a missão que vocês têm para essa semana é isso. Escutem o podcast junto e pensem: o que que eu posso fazer para o meu cônjuge amanhã, que é uma coisa que ele sempre pede, ou alguma coisa que eu sei que ele gosta e que eu não participo? Por exemplo, ah, pô, ele gosta de jogar aquele futebolzinho no sábado com os amigos e eu nunca vou. Ou ah, bom, aí claro que tem algumas situações que ficariam um pouco estranhas, né? Mas mesmo assim, usem a criatividade, né? Que, por exemplo, a
É,
menina
dividir
gosta
o
de.
tempo de forma, né, que todo mundo fique feliz.
É, exatamente. Tipo, a menina quer ir pro salão com as amigas, daí o marido vai: ah, amor, eu vou com você lá no salão fazer minhas unhas.
Ah, sei lá, de repente, se o casal quiser. Quem foi machista agora?
É, heteronormatividade.
Machista.
Mas enfim,
No
pessoal.
futebol não tem problema, mas no salão tem.
É, exatamente. Pessoal, é isso. Então, pensem aí alguma coisa bacana, façam juntos. Isso vai aumentar muito a cumplicidade de vocês. E não joguem a carga do relacionamento em cima do amor que vocês sentem. Aquela história é que se não for amor, que se acabou não era amor, é
Mentira.
mentira. Às vezes o amor não é suficiente para sustentar o relacionamento.
Todas as outras coisas ruins, né?
Que, exatamente. Quer dizer, eu na verdade me expressei errado aqui. O amor sozinho não é suficiente para sustentar o relacionamento. Então, se acabou não era amor. Não é bem assim que funciona, não. Existiu amor, existiu um sentimento muito forte entre vocês, só que justamente por não trabalharem o relacionamento, por não se preocuparem, desenvolverem empatia e diálogo, o amor pereceu e vocês chegaram ao fim. Então,
Exatamente.
evitem que isso aconteça, acompanhem os nossos conteúdos e nos sigam nas nossas redes sociais, que são quais, Dayana?
Para nos seguir pelo YouTube, nos tornamos três. Nós temos vídeos toda quarta-feira às 18 horas. E no Instagram, nós temos conteúdos diários de dicas de relacionamento e criação de filhos em conjunto,
E um
né?
monte de palhaçada que a Dayana faz lá também.
É verdade.
Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham
Espera aí só
gostado.
um pouquinho. Esquecemos de falar o Instagram.
Ah, você não estava falando do Instagram?
Mas eu não falei qual é o Instagram.
Ah, então fala aí.
É Dayana Moraes, Dayana com Y, Moraes com E, ponto NT3.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E se você está se perguntando sobre o podcast versão 1.0,
Já
não
era.
se preocupe, porque era um podcast horroroso. O 2.0 ficou bem melhor, pode acreditar nisso.
Então é isso, pessoal. Até a próxima e rumo à virada no relacionamento de vocês.